A reportagem da Rádio Migrante está conversando nesse momento com o palestrante desta noite aqui no Centro de Eventos Professor da Ilha Jerônimo Carles, que é o Bandralize, que vai conversar conosco a respeito dessa palestra para os associados do Sicoob Cana-de-Açúcar. Bandralize, seja bem-vindo à programação da Imigrante FM. Qual é o objetivo de sua visita hoje aqui ao município de Turvo?
Olá, pessoal, tudo bem? Olha, hoje nós vamos trazer aqui uma visão geral do agro mundial, alimentação do mundo, aonde que o mundo está indo, mostrando o Brasil perante o mundo, né, no peso. E dentro do Brasil nós vamos focar os principais produtos e chegar no, na parte do meio para o final, mostrando principalmente os produtos aqui, que é o arroz, a base principal, de um ano que nós estamos com a safra grande, cotação baixa, e mostrar para o produtor o que, que aconteceu, o porquê e como já vai sair dessa fundo de atoleiro, né? É, porque o que a gente vai mostrar desde o começo é que o ser humano não para de comer, né? Então, o mundo está comendo mais do que está produzindo. A grande questão é que nesse ano o Brasil acabou produzindo muito mais arroz do que consome e nós pegamos um ano complicado com relação às indústrias, ao setor, carregar estoque, né? Os juros hoje no mercado financeiro está muito alto, chega a quase 3% ao mês, 2% ao mês, e aí fica muito complicado você carregar um estoque por 8 meses, que vai te custar 20% de cara, né? Eu vou usar o arroz aqui 8 meses, de cara, o dinheiro que eu estou gastando agora já me custa 20%. Então o arroz teria que subir 15, 16 reais aí só para compensar o dinheiro, além de que todo o custo de uma armazenagem. Então é um ano que acabou financeiro, juros do governo aí altos, acaba tudo e o impacto veio geral. O produtor está recebendo menos, a indústria tem que vender o arroz mais barato no varejo. Hoje você pega um arroz de 15 reais a 25 reais um pacote 5 quilos. Há pouco mais de um ano atrás ele variava aí de 20 a 35. Supermercado está reclamando porque um ano atrás ele ganhava 3, 4 reais num pacote de arroz e agora ele está ganhando 1. A indústria que tinha margem de lucro aí nos anos anteriores, agora está vendendo e diz que não paga o custo, porque no valor que está conseguindo agora o arroz tem que estar mais barato, mas não vai comprar mais barato do que está, porque ela sabe que o produtor ele tem um custo mínimo e a indústria também sabe disso. Automaticamente é um sistema que prejudicou todo mundo, mas provavelmente agora com o fechamento da colheita, o mercado que precisava vender, que tinha muita conta em maio, já passou. A tendência agora que a gente vai mostrar é o mercado começar a melhorar. Até a gente brinca que, no caso do arroz, o mercado vai começar a subir pela escada. Ele não vai de elevador, ele vai de um degrau em degrau, justamente porque nós temos uma grande safra. E até desovar, exportar uma parte e tudo, ele vai demorando, mas o mercado vai melhorar. E certamente o ano que vem o meu produtor vai ver um mercado muito diferente do que está. Porque houve muito aventureiro que entrou no arroz esse ano, principalmente nos estados do Mato Grosso, Goiás, Bahia, Tocantins. Muita gente acabou optando por plantar arroz, porque o ano passado o arroz nesses estados era 150, 180 reais, estava pagando melhor que a soja. E de alguns pegaram e deixaram de plantar um pouco de arroz e plantar menos soja. E isso fez uma oferta muito grande de arroz no Brasil todo. Só que o ano que vem esse pessoal que entrou esse ano aventurou e viu o arroz que valia 180 reais, hoje vale 80, ele não volta mais, porque a soja está 120 reais, não compensa. E muito produtor gaúcho também que tem a possibilidade lá de plantar soja em área de arroz, vai com soja na área do arroz. Então nós vamos ver uma queda de área do arroz e vai ficar os tradicionais, é o normal, o produtor tradicional do arroz ficar e o ano que vem ele já vê que a coisa muda, né?
Então você acredita que de repente essa retração vai terminar? Porque até nós divulgamos hoje na Rádio Migrantes, no mercado agrícola, aqui na nossa região o valor da saca do cereal está R$ 66,67. Já o indicador Esalq, fechou ontem aí o Irga, né? Fechou em torno de R$ 69,00. Você acredita então, que de repente, devagarinho, pela escada, ele vai alcançar um novo patamar?
Sim, sim. Eu acredito que aí passando esse mês de junho e parte de julho, né, que julho ainda é período de férias, a demanda normalmente é um pouco mais acomodada no consumidor, mas nós estamos num ano que vai ter muita demanda de arroz, muita demanda de feijão, porque os dois estão muito baratos para o consumidor, então vai ter muito crescimento de demanda, E já no segundo semestre nós vamos ver esse arroz todo o Brasil aí, provavelmente já no sul acima de 70. Esses estados aí que estavam a 80 hoje, que é saco 60 quilos lá para. Talvez perto de 90. E o mercado do sul aí, já pensando lá no mais perto do outubro, novembro, já vê um arroz aí, talvez 75, 80 reais, porque nós vamos exportar, vamos comer muito arroz no mercado esse ano. É o ano de comer arroz, né? Porque tá barato, né? Não, não tem escape, tem que comer arroz. É, o povo brasileiro não tem picanha, come arroz.
Tem que comer para dar preço, então.
Exatamente, é o consumo que vai dar.
Ô, Brandalese, e quanto aos defensivos, enfim, também, porque é só bem diferenciado nessa cadeia, né? Também nesse momento, você como consultor, qual seria a sua opinião?
Olha, com relação a fertilizantes e defensivos, que são os custos do produtor, isso o produtor tem que estar preparado, que dificilmente baixa, porque nós estamos numa guerra comercial internacional, Estados Unidos frente ao mundo, e isso... Nessa guerra comercial, todo mundo colocou taxas de 10% das coisas. Então, tanto fertilizante, defensivo, nós vamos ver uma valorização, porque o custo desses insumos ele é atrelado à economia global. O maior exportador mundial de ureia, que é um produto que se usa muito no arroz, o maior exportador mundial é a Rússia. A China é o segundo, ambos apontando que tem que valorizar porque eles estão tendo prejuízos. Nós estamos longe do inverno no Hemisfério Norte. Quando chegar o inverno, o petróleo sobe. E quando o petróleo sobe, os fertilizantes sobem, a ureia sobe por causa do gás, que a ureia é feita com gás. E automaticamente o produtor vai ver que as cotações desses produtos, eles, como o arroz caiu, eles não vão cair e podem até subir. Então o produtor tem que se preparar que talvez vai ter avanço nas cotações, porque o produtor tem que lembrar que há 3 anos atrás ele pagava aí 7 mil reais uma tonelada de ureia. Esse último ano se pagou 2 mil reais a tonelada, mas 2 mil reais é fora da realidade da região produtora, porque tinha muita oferta, o pessoal tinha feito vendas e o mercado despencou. Agora nós já estamos aí perto dos 3 mil, acima de 3 mil, e a tendência é de 3 a 4 mil, que é o valor que os países produtores querem. E aí a gente tem que seguir o mundo, né? E o mundo do petróleo, ele faz a cotação de adubo em geral, não só da ureia. E além de tudo, temos o dólar. O produtor tem que ficar cauteloso com o dólar. Esse ano o dólar está barato, 5,60, é abaixo de 5,60. E o ano que vem, o arroz também é balizado em dólar, porque a gente importa arroz em dólar e exporta arroz em dólar. O ano que vem é ano de eleição, e ano de eleição... O produtor pode olhar, todo ano da eleição tem flutuação de dólar e o dólar sobe, porque o dólar sai do Brasil. E daí o dólar pode sair a 5,80, 6 reais, daí valoriza arroz e valoriza o custo de produção. Mas daí o produtor ele tem uma valorização do grão todo, que é toda a produção dele. Né?
Perfeito. Então, dessa forma, o agricultor tem que começar a se organizar, então, para alcançar uma boa produção.
É, o principal fator do produtor aí para sair dessa situação de crise, primeiro ele tem que se organizar, como você citou, com relação à tecnologia que ele vai fazer, fazer uma lavoura de alta tecnologia, alta produtividade e alta qualidade. Arroz ele tem que ter qualidade. Aqui é uma região tradicional de boa qualidade, é uma região que tem crescido muito na produtividade e tem espaço para continuar crescendo, tem muita coisa que a gente tem que aprender. E o produtor acha que ele sabe tudo e na realidade a gente sempre está aprendendo. Hoje tem muita coisa biológica, muita coisa nova que está chegando, que o produtor tem que começar a pensar em usar, que dá melhoria na produtividade, porque hoje nós temos aí muitos lugares como na China, se colhe 20 toneladas de arroz por hectare. Sim. E nós estamos colhendo aí menos de 10 na média. Então temos que melhorar nesse sentido e o produtor também tem que ser organizado em suas finanças, né? Não fazer dívida para vender na boca da colheita, né? Esse é o tradicional. O produtor gaúcho esse ano, agora em maio, cheio de dívida, vai vencer no mês de maio, forçando venda, por isso que o mercado foi ao fundo do poço e essa primeira semana de junho é o pior momento do ano, né? Por causa de muita dívida logo após a colheita.
Perfeito. Um abraço, sucesso. Muito obrigado por estar presente aqui na nossa cidade, no nosso município. Eu deixo todos os microfones a seu inteiro dispor nesse momento.
Eu que agradeço, desejo a todos os produtores aí que venham com a nova safra com um olhar para frente, né? Porque para frente tudo caminha para nós estarmos melhores. O mundo está faltando arroz. Então, provavelmente o Brasil ele vai ganhar espaço como exportador e vai dar condição do produtor ter condições melhores nos próximos anos. E o produtor está no melhor negócio que tem no Brasil, que é o agro, é o setor agrícola. O mundo não vai parar de comer.
Perfeito. Um abraço, sucesso sempre, hein?
Joia, obrigado. Eu que agradeço. Um abraço a todos.
Perfeito. Aí está então o consultor de agronegócios, o Brandalize, que é o palestrante hoje aqui, nesta noite de quinta-feira, aqui no Centro de Eventos, professora Iri Angeloni Carles. Eu agradeço imensamente ao Brandalize. Eu vou conversar agora aqui com o presidente do Sicoob Cana-de-Açúcar, presidente Romanin D'Agostini. Presidente, mais uma vez hoje o Sicoob proporcionando aos seus associados e também à comunidade uma palestra de extrema importância, principalmente para os dias atuais de hoje. Seja bem-vindo mais uma vez à nossa programação.
Moro, boa noite a ti, boa noite aos ouvintes da Rádio Imigrante. Agradecer a parceria com a Rádio Imigrante, sempre presente nesses eventos, e o Sicoob não podia ficar alheio a esse momento. A gente sabe que o Turvo é o município de expressão de arroz, não só estadual, que é o maior produtor de arroz de Santa Catarina, mas também a nível nacional. E o que, que nós estamos vendo hoje na nossa atividade agrícola? Muito preço do arroz, muito baixo. Terrivelmente baixo, hoje não dá para o produtor, não dá para a indústria, não dá para ninguém. Então nada melhor do que a gente trazermos um palestrante a nível de conhecimento nacional e mundial para que nos oriente e que nos diga também como é que está a perspectiva do arroz para os próximos meses ou até o final do ano, né? Eu acho que mais do que nunca o associado do Sicoob, que foi criado, uma cooperativa criada por produtores, agricultores, e hoje mais do que nunca a gente tem que estar de mãos dadas com ele, né? Sabendo do momento, um momento difícil, um momento mais de superação. Eu acho que nós temos que estar junto. Uma campanha talvez que não se venda produto, não se vá vender, e sim a cooperativa esteja ali ou prorrogando ou fazendo uma comercialização, porque nós temos bastante recursos, inclusive da safra passada, né, 2024, 2025, até esse final do mês, que a gente possa fazermos empréstimos, né, a juros muito baixo, 3, 4% ao ano. Então seria uma forma assim de que o agricultor, ele financiasse e deixasse a sua produção, uma estocagem, deixar a sua produção lá para final do ano, quem sabe, ou início do ano, dê uma mudada, porque se nós exportarmos, nós temos uma saída.
Perfeito. Então, realmente é uma palestra bem importante e é lógico que o Sicoob Cana-de-Açúcar sempre está ao lado do agricultor, como você citou, trabalhando principalmente com essas parcelas de empréstimos bem suaves também para que o agricultor possa se organizar para a safra.
Realmente, Moro, dessas palavras tuas, né, eu acho que a gente só reforça, porque nós estamos dentro do nosso crescimento, as nossas metas são estabelecidas. E mais uma vez nós cobrimos todo o custeio do agricultor. Não tinha subsídio, nós bancamos tudo isso. E agora, por que não nós estendermos a mão para que, quem sabe, o nosso produtor de arroz, o nosso agricultor, ele saia desse momento bem complicado e difícil, não só para o município de Turvo, mas toda a região onde a cooperativa hoje tem mais de 67 mil associados, né? Ela tem que estar junto com o nosso homem do campo, que na verdade hoje ele se sente muito, né, com os preços muito baixos. Então nós precisamos do agro, que o agro que moveu esse país e move esse país, ele acorde agora para uma atividade um pouquinho melhor.
Perfeito. E eu fiquei muito contente com o Brandalize, conversei com ele há instantes atrás, porque ele nos dizia que o arroz vai subir pela escada, devagarinho, mas que vai alcançar de novo um patamar legal.
São palavras de um consultor que conhece o mercado, que sabe o mercado. Então, eu acho que quer vir essas pessoas. E nós aqui, ó, já estamos, nem iniciamos ainda, e o centro de eventos já está cheio de produtores. Então, uma forma que todo mundo quer ouvir, todo mundo, nós prestarmos conta do Sicoob, tá? Se o ano passado nós sobramos quase 95 milhões de sobras, e grande parte, metade disso foi distribuído para os associados, não vai ser diferente esse ano. As nossas metas estão seguindo e nós trabalhamos para o associado do Sicoob Cana-de-Açúcar.
Um abraço, sucesso, parabéns, obrigado pela parceria. dia e até a próxima oportunidade.
Obrigado, Moro. Obrigado a todos os ouvintes da Rádio Imigrante. Um grande abraço.
Perfeito. Aí está então também o presidente do Sicoob de Açúcar, Romanin D'Agostin, nesse trabalho da reportagem da Imigrantes FM, nessa noite de sexta-feira, aqui no Centro de Eventos, professora Iria Angeloni Cavessi.